no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Chuvas no litoral norte de São Paulo.
Prefeitos de cidades atingidas e ministros discutem ações para evitar novos desastres. Dimas Soldi.
Até agora, o investimento do governo federal nas áreas atingidas pelas chuvas foi de 60 milhões de reais. E mais recursos serão destinados, principalmente para evitar novas tragédias.
E começam atendimentos à população em hospital de campanha montado no navio da Marinha.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Garantir o pagamento a quem realmente precisa.
A partir do mês que vem, mais de 1 milhão e 500 mil famílias em situação irregular vão parar de receber programa de transferência de renda do governo federal.
E após busca ativa, outras 700 mil famílias vão ser incluídas no benefício.
Ainda dá tempo de buscar uma vaga em universidades públicas com a nota do Enem.
Terminam daqui a pouco as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Melhorias e ampliações no sistema de escoamento de águas pluviais, auxílio para a criação de moradias populares e deslocamento de populações que vivem em áreas de risco.
Propostas debatidas hoje entre ministros e prefeitos de 12 municípios do litoral paulista, atingidos pelas chuvas desde o fim de semana passado.
A reunião foi realizada em Santos e teve como objetivo discutir respostas não só emergenciais, mas de curto e médio prazo para evitar os desastres.
Prefeitos de 12 cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, no litoral de São Paulo, apresentaram aos ministros um balanço dos danos causados pelas chuvas da última semana e informaram também as demandas para as áreas de risco. Para o prefeito de Guarujá, Walter Suman, recurso para habitação é o principal pedido.
A questão habitacional é o déficit, é a maior urgência. Não se constrói casa do dia para a noite, mas nós temos que retirar essas pessoas de encostas, morros, palafitas, e principalmente em Guarujá, que nós temos 31 morros dos 38 ocupados hoje.
Até agora, o investimento do governo federal nas áreas atingidas pelas chuvas foi de 60 milhões de reais, e mais recursos serão destinados, principalmente para evitar novas tragédias. O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, explicou que as demandas serão direcionadas a cada ministério envolvido e destacou a importância de uma ação em conjunto.
Nós tivemos a chance de conversar com todos os prefeitos, surgiram diversas ideias diferentes e cada prefeito apresentou ao ministro Valdez as suas emergências nos casos de defesa civil. O restante vai ficar por conta do Ministério das Cidades. As estradas ficarão por conta do Ministério do Transporte. Então, nós viemos aqui delinear nesse novo formato. Nós estamos aqui para exatamente evitar que as coisas aconteçam no litoral de São Paulo.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou a atuação do governo federal e enfatizou a necessidade do país estar preparado para situações de risco, principalmente diante das mudanças climáticas.
Então tem que ter o quê? O monitoramento das questões climáticas, sistema de alerta estruturado e, acontecendo desastre, pode ter perdas de patrimônio, mas não ter de vidas. E aí vem a resposta. Agora, isso não se faz só com equipamentos. Não basta só instalar o equipamento lá se não tiver todo um convencimento. Eu acredito numa política bem estruturada a partir que a comunidade, prefeito, vereadores, dono de supermercado, a igreja, o padre, o pastor, né, os alunos, a escola, repetir isso várias vezes.
Também presente na reunião, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, vai visitar as comunidades indígenas do litoral e avaliar a situação de cada uma delas.
Aqui na região temos o território indígena Ribeirão Silveira, a aldeia Rio Silveira, que tem 5 núcleos, que a primeira aldeia ali foi atingida, né, por essa enchente. E nós viemos aqui para acompanhar em loco, ver qual que é a necessidade dos indígenas ali nesse momento.
Na reunião, ficou acertado que os prefeitos da região irão a Brasília dentro de 15 dias, para que seja feito feito um balanço das ações junto ao governo federal. De Santos, em São Paulo, Dimas Soldi.
E as Forças Armadas estão presentes na região desde que foram registradas as primeiras enchentes.
São mais de 1.500 homens atuando no salvamento e resgate de vítimas, além de ações de saúde, assistência e reconstrução.
Na cidade, o comércio tenta retomar a rotina. O setor de serviços é responsável por quase 85% do PIB, o Produto Interno Bruto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Mas não é fácil. No bairro Topolândia, os estabelecimentos da área atingida pela lama seguem quase todos fechados. A oficina de recicláveis do Vitor Mendes é uma exceção.
Tinha um outro depósito ali, mas o barro levou tudo. Ele arrastou tudo para fora, tinha geladeira, tinha tudo. E o único que ficou foi eu.
Moradores do bairro se reuniram para ajudar com doações e mesmo auxiliar na distribuição dos donativos às famílias afetadas pelas fortes chuvas do último fim de semana. Segundo o Fundo Social de Solidariedade Paulista, mais de 112 toneladas de doações foram arrecadadas em postos espalhados pelo estado. Mantimentos que vão ajudar a família do Gilberto Lopes, pai de uma criança com 10 dias de vida e que teve a casa invadida pela água.
A água desceu que pareceu um rio. A sorte que deu para aproveitar umas coisas, mas alimento, essas coisas, foi tudo jogado fora.
E desde o último fim de semana, as Forças Armadas estão atuando em apoio às vítimas no litoral paulista. São cerca de 1.500 militares que fazem parte da Força-Tarefa montada pelo governo federal. Os trabalhos têm apoio de 12 helicópteros, 8 embarcações e equipamentos pesados de engenharia, como retroescavadeiras. Até agora foram transportadas mais de 75 toneladas de água mineral e cestas básicas. Em São Sebastião, cidade mais afetada, 455 militares integram o efetivo do Exército com apoio de 6 aeronaves. O general Tomás Ribeiro Paiva, comandante da corporação, foi ao litoral norte nesta sexta-feira acompanhar os trabalhos e esteve na Barra do Saí, local mais atingido pelas chuvas do fim de semana, e onde ainda há buscas por desaparecidos. O general detalhou o trabalho que vem sendo executado ao longo da semana.
É uma região de difícil acesso. No momento estava tudo interrompido por estrada, a gente usou bastante nossos helicópteros. Demos sorte de ter o comando de aviação do exército lá, então a gente conseguiu colocar 4, 5 aeronaves de uma vez aqui para atuar. E também a nossa engenharia tem atuado e todas as demandas integradas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, né? Esse trabalho conjunto é um trabalho que busca a sinergia de todas as esferas para o melhor resultado.
A Marinha também iniciou prontamente o suporte à região, como destaca o comandante do 8º Distrito Naval, o almirante Guilherme da Silva Costa.
No primeiro momento, a Delegacia da Capitania do Esporte de São Sebastião atuou com seu pessoal e suas embarcações no apoio imediato e seu heliponto como base de operação dos helicópteros que vieram acudir as localidades afetadas. O navio Patrulha Guajará saiu de Santos e trouxe cerca de 60 toneladas de material doado, entre cestas básicas e água mineral.
E começaram nesta sexta-feira os atendimentos no Hospital de Campanha do Corpo de Fuzileiros Navais, montado no maior navio da Marinha do Brasil, que foi deslocado para a região. A estrutura do hospital conta com mais de 250 leitos. A unidade fica aberta ao público diariamente, de 8 da manhã às 6 da tarde. De São Sebastião, em São Paulo, Lincoln Chaves.
E o município de Bertioga, também no litoral norte de São Paulo, vai receber mais de R$ 890 mil para ações da Defesa Civil.
Os recursos vão ser usados na compra de cestas básicas, kits de limpeza, de higiene pessoal, dormitório, colchão e alocação de veículos.
A liberação do recurso por parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional foi publicada hoje, em edição extra do Diário Oficial.
Desde o início do ano, já foram investidos mais de R$ 155 milhões em ações contra desastres no Brasil.
Para garantir o pagamento a quem realmente precisa, mais de 1 milhão e 500 mil famílias vão ser retiradas do programa de transferência de renda a partir do mês que vem.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, essas famílias estão em situação irregular, com renda mensal acima do limite para o recebimento do benefício.
Para ter direito ao programa de transferência de renda, é preciso ter renda familiar de até R$ 210 por mês, por pessoa.
O Ministério também está fazendo a revisão dos cadastros de 5 milhões de famílias que são unipessoais, ou seja, que só tem um membro. Esta revisão deve ser feita até o fim do ano.
Por outro lado, outras 700 mil famílias vão ser incluídas no programa também a partir do mês que vem.
A inclusão de pessoas que têm direito, mas não recebiam ainda a renda mensal, está sendo feita por meio da busca ativa do Sistema Único de Assistência Social.
E a Caixa Econômica Federal anunciou a suspensão definitiva do empréstimo consignado aos beneficiários do programa de transferência de renda do governo.
A linha de crédito estava suspensa desde o dia 12 de janeiro para a revisão.
Segundo o banco, para os contratos já realizados, as regras continuam as mesmas.
O pagamento das prestações continua sendo realizado de forma automática, por meio do desconto no benefício, diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
A missão humanitária brasileira, que foi dar apoio às vítimas do terremoto na Turquia, ocorrido no início do mês, retornou agora há pouco ao Brasil.
Foram duas semanas de trabalho que resultaram em 46 operações de busca e salvamento e 74 atendimentos médicos.
A repórter Vanessa Casalino está lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde a comitiva brasileira desembarcou, e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Vanessa.
Oi, Luciano, Mariana, boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A missão humanitária acaba de retornar aqui ao Brasil. A comitiva desembarca agora aqui no aeroporto internacional em um voo vindo de Istambul. Familiares estão aqui no saguão aguardando. E está prevista para começar a qualquer momento uma coletiva de imprensa com algumas das autoridades que participaram da missão. Foram duas semanas na Turquia ajudando no resgate e na assistência humanitária às vítimas de terremotos que atingiu o país no início do mês. Ao todo, foram realizadas 46 operações de busca e salvamento, com mais de 70 atendimentos médicos. O objetivo principal da missão foi localizar pessoas ainda com vida entre os escombros, mas os brasileiros também atuaram na distribuição de cestas básicas à população. O Brasil historicamente atua em operações humanitárias de ajuda a outros países. O envio da missão brasileira à Turquia marca a reconstrução das parcerias internacionais pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A comitiva foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores em parceria com os Ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, da Defesa, da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. Ao todo, a missão do governo federal contou com 42 pessoas, incluindo bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, e corpo médico, além de 4 cães farejadores. O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro já deixou mais de 50 mil mortos e 120 mil feridos. Luciano, Mariana.
Obrigada, Vanessa Casalino, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o governo federal também vai enviar ajuda humanitária à Síria após o terremoto que atingiu o país e a Turquia.
Vão ser doados 65 purificadores de água, de tecnologia e fabricação nacionais, acompanhados de kits para assegurar a autonomia de energia.
Os equipamentos têm capacidade de produzir mais de 360 mil litros de água pura por dia, suficientes para o abastecimento diário de pelo menos 18 mil pessoas.
O Brasil também vai enviar 7 toneladas de alimentos desidratados, o que equivale a 280 mil refeições.
A ajuda humanitária chega à Síria na semana que vem.
Atingir 25% da economia mundial
e 720 milhões de pessoas.
Estudo revela impacto que futuro acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia pode alcançar nas empresas e indústrias brasileiras.
Os detalhes daqui a pouco.
A base federal do IBAMA, instalada na aldeia Palimiu, na terra indígena Yanomami, em Roraima, foi alvo de atentado na madrugada de quinta-feira.
Homens armados furaram o bloqueio e atiraram contra agentes do IBAMA que abordaram uma das embarcações.
Os fiscais revidaram o ataque. No tiroteio, um dos garimpeiros ficou ferido.
Após o ataque, os criminosos fugiram.
A segurança da base de controle é feita por agentes da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e do IBAMA, que pediu à Polícia Federal reforço na segurança da base.
O principal objetivo da base, instalada há duas semanas, é impedir a entrada de barcos com suprimentos e equipamentos para garimpos no território Yanomami.
Desde a instalação de uma barreira física com cabos de aço, nenhum barco carregado seguiu em direção aos garimpos.
E a Operação Yanomami, realizada pelo governo federal para o combate ao garimpo ilegal na terra indígena, vai ser reforçada.
Entre as ações está a antecipação do fechamento do espaço aéreo na região para 6 de abril. Antes, o prazo era 6 de maio.
Segundo o ministro da Defesa, José Múcio, a ação deve coibir ainda mais a ação dos garimpeiros.
É importante para desincentivar, desestimular a questão do garimpo, né? Então nós vamos fechar. Evidentemente que nesses últimos dias só tem acontecido 1, 2 voos no máximo, né? Então nós vamos dar mais este prazo para, a partir do dia 6 de abril, fechar completamente para ver e avaliar.
E nos próximos dias, a Polícia Federal vai intensificar as ações de prisão e apreensão. Foi o que afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
Nós estamos agora fazendo uma atualização do planejamento e nessas áreas em que as pessoas, infelizmente, ainda insistem no garimpo ilegal, que são poucas áreas, 2 ou 3, nós vamos intensificar as operações com prisões e apreensões desse material.
De acordo com os ministros, ainda ocorrem voos ilegais na região, embora o número tenha caído de 30 para cerca de 2 por dia.
E o número de garimpeiros, estimado anteriormente em 15 mil, caiu para menos de 1.000.
Segundo informações do Comando Operacional Conjunto Amazônia, mais de 500 militares estão envolvidos na Operação Yanomami.
Eles também atuam em ações humanitárias, como a entrega de cestas básicas e no transporte de profissionais de saúde e indígenas.
Atingir 25% da economia do mundo e 720 milhões de pessoas.
Esse é o impacto que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia pode alcançar.
Com 31 países envolvidos, o acordo pode criar a maior área de livre comércio do mundo.
No Brasil, a expectativa é de aumento da competitividade das empresas e maior diversidade dos produtos vendidos para países europeus, com a redução das tarifas de exportação.
É o que mostra um estudo divulgado pela Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi aprovado em 2019 e, neste momento, está em análise jurídica para depois ser aprovado pelos países que compõem os dois blocos.
As exportações de produtos brasileiros para países da União Europeia enfrentam atualmente uma tarifa média de 4,5%, segundo informações da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. A eliminação dessas tarifas com possível acordo entre Mercosul e o Bloco Europeu deve abrir oportunidades para empresas brasileiras e diversificar a pauta exportadora do país, que hoje é predominantemente de produtos primários, como afirmou Jorge Viana, presidente da Apex.
Esse acordo do Mercosul com a União Europeia, ele prevê uma redução de mais de 90% das tarifas de parte a parte em 15 anos. Então ele pode trazer ganhos para o setor industrial, para que a gente faça essa passagem novamente de exportação de produtos primários para produtos industrializados. Nós estamos exportando muito, mas segue sendo minério de ferro, soja, óleo e petróleo e, obviamente, também produtos primários. E é essa virada que o Brasil precisa também trabalhar.
Outra expectativa em relação ao acordo é a recuperação do espaço brasileiro no mercado europeu. No ano passado, o Brasil exportou 50 bilhões de dólares para a União Europeia, mas o número oscilou nas últimas décadas. De acordo com a Apex, entre 2012 e 2021, houve diminuição média anual de 2,8% no valor exportado pelo Brasil ao bloco. Devem se beneficiar com o acordo setores de máquinas e equipamentos, de produtos químicos como plásticos e de produtos alimentícios como carnes. O ramo de couros e calçados também deve ser favorecido. É a expectativa da coordenadora de inteligência de mercado da Bicalçados, Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Priscila Link. Ela acredita que o acordo vai incrementar as vendas e os parceiros comerciais do Brasil nesse setor.
É uma forma da indústria calçadista brasileira ganhar uma maior inserção nas importações totais da União Europeia, e a região ela é muito importante para as nossas exportações brasileiras. Ela representa hoje 15% de todos os calçados que nós embarcamos para o exterior, então existe essa vontade de ampliar também as nossas exportações para lá.
O acordo entre Mercosul e União Europeia vai constituir uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com população conjunta de cerca de 720 milhões de habitantes e produto interno bruto de 19 trilhões de dólares, o que representa um quarto do PIB mundial. O acordo foi fechado em junho do ano passado, após 20 anos de negociações, e nesse momento está em processo de revisão jurídica. Para a ratificação do acordo e sua efetiva entrada em vigor, o texto deve passar por aprovação parlamentar nos 27 países membros da União Europeia e nos 4 países do Mercosul. Enquanto isso, o governo brasileiro sinalizou a intenção de acelerar as negociações. O assunto foi tratado durante a visita do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, ao Brasil em janeiro. Reportagem Márcia Fernandes.
Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, no horário de Brasília, o prazo para se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada.
O SISU é o sistema do Ministério da Educação em que universidades públicas oferecem vagas para os candidatos que fizeram o Enem.
Nesta edição, são ofertadas mais de 256 mil vagas.
As inscrições são feitas pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br/SISU.
O resultado vai ser divulgado no dia 28 de fevereiro.
Estimular a escrita e a criatividade por meio de uma atividade que pouca gente adota hoje em dia, escrever cartas.
As redações nesse formato ajudam jovens a desenvolverem melhor o texto e a saírem do formato usado na internet.
Com esse propósito, os Correios abriram as inscrições para um concurso de cartas, em parceria com escolas públicas e privadas de todo o país.
A escrita e a alfabetização através de cartas estimula a criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. Por isso, há mais de meio século, surgiu em Berna, na Suíça, o Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens, desenvolvido pela União Postal Universal. Aqui no Brasil, desde 1972, o concurso fica por conta dos Correios e as inscrições para a edição de número 52 já estão abertas para escolas das redes pública e privada de ensino. Na primeira etapa, as escolas poderão selecionar duas cartas que vão concorrer a nível estadual. A primeira melhor carta de cada estado segue para a fase nacional, onde serão selecionadas as três melhores. E a primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional. A gerente corporativa dos Correios, Luciana Ramos da Silva, fala da importância do estímulo à escrita.
Com a questão da carta, você tem uma linguagem um pouco melhor, né, desenvolvida para essa parte de linguística, diferente do quando você manda mensagem, que é algo muito mais simples, mais prático, né? Nisso, os colégios têm nos apoiado, eles gostam muito dessa atividade.
Na edição deste ano, o concurso convida o estudante a imaginar que é um super-herói com a missão de tornar todas as estradas mais seguras para as crianças. Na carta, ele deve descrever o que faria para cumprir a missão. Podem participar desta edição estudantes de até 15 anos de idade. As inscrições vão até 23 de março. Com reportagem de Cleide Lopes, locução Nazi Brum.
O Ministério da Agricultura e Pecuária reforçou medidas de vigilância para evitar a entrada da gripe aviária no Brasil após confirmação de casos na Argentina e no Uruguai.
São ações preventivas, como o reforço da fiscalização, principalmente nas fronteiras.
Até o momento, nenhum caso de gripe aviária foi confirmado no Brasil.
E para ajudar os avicultores a aumentarem a vigilância e ensinar sobre os principais cuidados para evitar a doença, o Ministério lançou o livro digital Diálogos para a Prevenção da Influenza Aviária.
A publicação contém material didático em texto, vídeo, áudio e infográficos.
Os materiais podem ser usados em atividades educativas e compartilhados nas redes sociais.
A chamada influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa e fatal que afeta aves domésticas e silvestres.
A doença tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado casos.
A transmissão entre humanos é limitada. A maioria dos casos é adquirida de animais, tipicamente aves domésticas, não sendo transmitida pela carne de aves nem pelo consumo dos ovos.
O livro digital pode ser baixado de graça na página do Ministério da Agricultura na internet, em gov.br/agricultura.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que PRF pode lavrar termo circunstanciado de ocorrência.
STJ determina a citação de Robinho no processo que discute cumprimento da pena por estupro no Brasil.
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro deve pagar vale transporte à enfermeira que usa ônibus intermunicipal.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF valida decreto que deu competência à PRF para lavrar termo circunstanciado de ocorrência de crime federal de menor potencial ofensivo.
A decisão foi unânime. Marcelo Della Libera.
A questão foi objeto de duas ações apresentadas pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária e pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal contra decreto da Presidência da República de 2019, que autorizava a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência de crime federal de menor potencial ofensivo pela Polícia Rodoviária Federal. Mas em sessão virtual no Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Luiz Roberto Barroso votou pela improcedência das ações e foi acompanhado pelos demais ministros. O colegiado entendeu que, por não ser procedimento investigativo, a prerrogativa não é exclusiva das polícias judiciárias.
24 de fevereiro. Fevereiro é o dia da justiça eleitoral e da conquista do voto feminino.
Decreto de 1932 foi determinante para a existência da justiça eleitoral e para instituir o voto feminino. Juliana Soares.
Sobre o dia da conquista do voto feminino no Brasil, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou a necessidade de uma maior presença de mulheres nos espaços de poder para fortalecer a democracia. A data de 24 de fevereiro também marca os 91 anos do decreto que instituiu o Código Eleitoral na era Vargas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou na última sessão plenária a importância da justiça eleitoral, que além de administrar e organizar as eleições, também julga questões relevantes para o país.
Presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, determina a citação do jogador Robinho.
O ato se refere ao processo de homologação da sentença italiana que o condenou a 9 anos de prisão por estupro coletivo. Fátima Uchoa.
Por meio do Ministério da Justiça, a Itália pediu no STJ a homologação da sentença para ser cumprida no Brasil. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o STJ ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de homologar sentença penal condenatória para transferir a execução da pena ao Brasil, principalmente quando se trata de brasileiro nato, cuja extradição é expressamente vedada pela Constituição brasileira. Após a citação do jogador Robinho, se a defesa apresentar contestação, o processo será distribuído a um relator da Corte Especial do STJ. Sem contestação, caberá à presidência do tribunal homologar ou não a sentença estrangeira.
Terceira turma do TST determina que fundação pague vale transporte a uma enfermeira que usa ônibus intermunicipal.
O benefício deve ser fornecido independentemente da natureza do transporte coletivo. Samanta Flor.
Segundo o processo, a enfermeira mora no município fluminense de Rio das Ostras, a cerca de 160 quilômetros da capital. Ela passou no concurso da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com lotação em qualquer município. Em 2013, foi convocada para atuar na capital, com o pagamento do Vale Transporte. Mas, em 2015, o empregador proibiu o pagamento do Vale a quem utilizasse transporte intermunicipal em ônibus de aspecto turístico. O caso foi parar na Justiça e a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que o benefício deve ser pago porque a legislação não prevê restrição à utilização do transporte urbano intermunicipal.
A Justiça Federal determinou a suspensão da licença ambiental prévia referente às obras de urbanização da Orla da Praia Central do município de Balneário Arroio do Silva, em Santa Catarina.
A sentença atendeu ao pedido do Ministério Público Federal.
Segundo o MPF, a licença foi autorizada sem estudos ambientais suficientes sobre a viabilidade do empreendimento.
Além disso, as obras implicariam na suspensão de vegetação de restinga fixadora de dunas, o que é ilegal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O senador propõe criminalizar preços abusivos durante desastres ocorridos no país.
Eletrodomésticos poderão ganhar botão em braille.
Milton Nascimento é um dos homenageados em comenda Câmara Cascudo de Cultura.
Boa noite.
Boa noite.
Comerciantes que cobrarem preços abusivos por produtos em situações de tragédia e de calamidade pública poderão ter a prisão decretada com pena de até 5 anos. É o que prevê um projeto apresentado no Senado.
A proposta foi sugerida após os preços no litoral norte de São Paulo dispararem durante os temporais no último final de semana, que já deixaram 54 mortos e mais de 4 mil desabrigados. Repórter Marcela Cunha.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, quer punir quem aumentar o preço de produtos e serviços de forma indevida durante situações de calamidade pública ou pandemias. O projeto foi apresentado após denúncias de preços abusivos no litoral norte de São Paulo, que registrou chuvas intensas e deslizamentos de terra nos últimos dias. Na região de São Sebastião, a mais atingida pelo temporal, comerciantes estariam cobrando até R$93 por um galão de água. A Polícia Civil tem atuado junto ao PROCON para fiscalizar o comércio. A população local também enfrenta escassez de alimentos e medicamentos e dificuldade para comprar combustível. Pela proposta, quem praticar preços muito acima do mercado nessas situações, sem justa causa, pode pegar entre 2 e 5 anos de prisão, além de multa. Para Alessandro Vieira, a pena precisa ser dura para coibir o que chamou de prática condenável.
Infelizmente, durante os desastres que nós temos acompanhado, durante a pandemia, determinados comerciantes ou prestadores de serviço aumentam abusivamente preços, tentando se aproveitar da situação de desespero e necessidade das pessoas.
Alessandro Vieira argumenta que o mesmo comportamento foi observado durante a pandemia de Covid-19. Ele lembrou que no período em que determinados produtos e serviços, como álcool gel e água mineral, se tornaram mais necessários, houve um aumento descabido em seus valores, inviabilizando o acesso e a manutenção da dignidade da população. Para regular as relações de consumo, o projeto de lei altera o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. O objetivo é proteger os cidadãos afetados por calamidades públicas ou pandemias e desestimular o aumento abusivo de preços por parte de fornecedores de bens e serviços. A proposta é uma iniciativa do Gabinete Compartilhado, do qual fazem parte, além do senador Alessandro, 6 deputados federais. A Prefeitura de São Sebastião orienta a população local a pegar o cupom fiscal, tirar fotos dos preços na prateleira da entrada do estabelecimento com nome e endereço do comércio para apresentar reclamação no PROCON, e fez um apelo para que não sejam feitas denúncias falsas que atrapalham a fiscalização.
Internet e direitos individuais. Temas que vêm cada vez mais causando polêmica. Como conciliar a liberdade e os limites no meio virtual?
No Senado, um projeto de lei prevê alterar o Código Civil e o Marco Civil da Internet para garantir maior proteção à personalidade digital das pessoas e à liberdade de expressão na internet. Detalhes com Carol Teixeira.
De autoria do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, o projeto de lei vai alterar o Código Civil
e o Marco Civil da Internet, para tratar da personalidade civil no âmbito digital, abrangendo a sua identidade e o reconhecimento do direito à existência em comunidades virtuais com as mesmas garantias previstas em lei. Entre as novidades está o fim da eliminação total ou parcial de pessoas das redes sociais, exceto quando necessário para interromper a prática de crimes. Jorge Seif destacou a importância da proteção da personalidade digital.
Nós vemos isso como também uma questão de direitos humanos, conjunto de direitos essenciais, fundamentais, que nós, cidadãos, pessoas, temos e que devem ser protegidos também, não só pelo fato de sermos pessoas, mas hoje todo mundo usa a internet, todo mundo tem uma personalidade digital.
Jorge Seif defendeu a necessidade de se explicitar direitos e garantias dos usuários de redes sociais, a exemplo de os provedores indicarem justa causa para a moderação de conteúdo. O projeto segue para discussão e votação nas comissões do Senado.
Eletrodomésticos poderão ganhar botões em braille e sistemas de senhas. Para o atendimento ao público, terão que funcionar por imagem e voz.
É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e que agora será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, prevê a instalação de botões em braille nos painéis de comando de eletrodomésticos, eletroportáteis e eletroeletrônicos. A proposta foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e teve como relator o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Ele explicou como seria essa disponibilização por parte dos fabricantes.
Mediante solicitação dos consumidores com deficiência visual, fornecerão recursos de tecnologia assistiva que permitam usar painéis de comando lisos, teclas e botões adaptados no sistema Braille ou etiquetas táteis no sistema Braille, para aplicação em teclas e botões comuns, responsabilizando-se pela instalação dos mesmos.
A proposta, que aguarda agora a decisão terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos, também determina que os sistemas de senhas de atendimento ao público tenham a função de chamada por imagem e por voz, para possibilitar às pessoas com deficiência auditiva ou visual saberem quando suas senhas forem chamadas.
O cantor e compositor Milton Nascimento será um dos homenageados com a comenda Câmara Cascudo, conduzida pelo Senado no dia 28 de fevereiro.
Nesta edição, a condecoração de incentivo à cultura no país presta homenagem também a outras personalidades. O repórter Luiz Felipe Liásbra tem os detalhes.
A condecoração tem a missão de agraciar personalidades, instituições e grupos que têm oferecido contribuição ao registro e ao fortalecimento da cultura, do folclore e dos saberes tradicionais do Brasil. Além do cantor mineiro, que completou 60 anos de carreira com direito a uma turnê de despedida dos palcos no ano passado, a comenda será entregue ao ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Machado Mastrobuono, artista plástica Yara Tupinambá, e o galerista Flávio Capitolino, que é conhecido como Dandy do Sertão Nordestino e já restaurou obras de Pablo Picasso. Além disso, o Museu de Arte Contemporânea Instituto Inhotim foi a instituição escolhida para receber a premiação. Na última edição, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da comenda e dos homenageados para a cultura brasileira.
Esses homenageados fizeram foi isso. A universalidade das suas artes tem esse dom e essa missão, que é o de agregar as pessoas, libertando-as dos seus preconceitos, desconstruindo muros, respeitando as diferenças.
A sessão de entrega da comenda está agendada para as 10 horas da manhã do dia 28 de fevereiro, no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou a utilização de operações compromissadas pelo Banco Central do Brasil para controlar a inflação no país. A fiscalização foi feita em resposta a uma solicitação do Congresso Nacional e teve ênfase no custo e no montante da dívida pública. As chamadas operações compromissadas são transações que buscam controlar a quantidade de dinheiro disponível no sistema bancário. O objetivo é assegurar a estabilidade de preços no país. A auditoria do TCU apontou que deve ser feita uma análise qualitativa dessas operações e não apenas uma análise dos custos. O tribunal concluiu que não há indícios de que as operações interfiram na gestão da dívida pública. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Projetos querem proibir o uso de cavalos no policiamento e em manifestações.
Deputados cobram apuração de responsáveis por atos do dia 8 de janeiro.
Frentes parlamentares buscam melhorar produção agrícola e preservação ambiental.
Boa noite. As frentes parlamentares ambientalista e do agro buscam melhorar a produtividade agrícola sem descuidar do meio ambiente. A repórter Silvia Munhato ouviu representantes dos dois setores.
Com o início da nova legislatura, frentes parlamentares tradicionais vêm sendo relançadas, como a ambientalista e a da agropecuária. Os novos coordenadores das duas frentes buscam o diálogo para melhorar ainda mais a produtividade agrícola sem prejudicar o meio ambiente. Na pauta mais imediata, as mudanças na esplanada que dividiram o Ministério da Agricultura e Pecuária e a recente tragédia climática que provocou mortes no litoral norte de São Paulo. O vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, disse em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara que a frente vai buscar a reversão da transferência da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da absorção do Cadastro Ambiental Rural e do Plano de Regularização Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente.
E isso tem dinâmicas diferentes, mas todos do agro. E nós sempre consideramos, e é isso que nós estamos defendendo, que o agro deve estar aglutinado no mesmo esforço. A diversidade não deve ser tratada separadamente, porque a diversidade deve ser considerada, mas ela deve ter um tratamento conjunto, fica mais forte.
Arnaldo Jardim também explicou a objeção da frente à transferência da CONAB.
A CONAB não é simplesmente uma referência para compra de produtos agrícolas para dar uma referência de preço mínimo. É a verdadeira central de inteligência do agro. É ali que se projetam cenários de safra futura. Portanto, nós consideramos que a CONAB deveria ficar no Ministério da Agricultura.
Para o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, o desafio do setor é preservar os biomas com o objetivo de minimizar os efeitos das mudanças climáticas. O deputado também falou ao painel eletrônico da Rádio Câmara.
Nós temos milhões de hectares ainda de áreas públicas que não foram destinadas, em especial na Amazônia, mas também nos outros biomas. Então, nós vamos trabalhar para que o governo avance na demarcação das terras indígenas, dos territórios quilombolas, de populações, de comunidades extrativistas, na criação de unidades de conservação, nessa perspectiva do cuidado da biodiversidade, na própria política de reforma agrária, na perspectiva agroecológica, para também produzir alimento, enfrentar a inflação, enfrentar a fome.
No Congresso, a frente vai buscar, segundo Nilton Tato, barrar mudanças que flexibilizem a legislação, como a revisão do licenciamento ambiental.
Não pode avançar da forma como foi aprovado na Câmara e está no Senado. Nós sabemos que nós precisamos atualizar a legislação de licenciamento ambiental, mas não pode ser aquele projeto, porque ela vai flexibilizar ainda mais a legislação e, portanto, colocar mais gente em situação de risco, causando mortes, como a gente assistiu agora no litoral norte.
Outro projeto que a frente pretende derrubar é a regulamentação da mineração em terras indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agricultura.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabeniza o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, pela publicação de portaria que amplia por 12 meses o prazo de migração da declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, para o novo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.
De acordo com Luiz Couto, a medida vai beneficiar cerca de 1 milhão de pequenos produtores rurais, abrindo espaço para a regularização financeira necessária para a emissão de novos documentos.
Economia.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a taxa de juros estabelecidas pelo Banco Central de 13,75% ao ano. O deputado afirma que os juros altos privilegiam os super-ricos, ampliando a desigualdade social.
Pastor Henrique Vieira explica que a compra de títulos da dívida pública com o atual patamar de juros dá lucro aos investidores sem gerar emprego ou renda. Na opinião do congressista, é importante que o Banco Central não apenas controle a inflação, mas tenha também uma meta de estabilidade de preços e de busca por pleno emprego.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que toda economia é política. Segundo ele, na prática, o Banco Central brasileiro não é independente nem autônomo, mas sim um órgão regulador capturado pelo mercado financeiro e pelos grandes conglomerados da alta finança do Brasil.
Chico Alencar também critica a ideia de que juros altos são a solução para a alta dos preços. Para o deputado, as ações econômicas devem sempre ter como objetivo central a redução da pobreza e a busca por um estado de bem-estar social.
Marques Beltrão, do PP de Alagoas, critica o novo presidente da Petrobras por não ter sinalizado ainda mudanças a respeito da política de preços da estatal. Na opinião do deputado, é inaceitável que o Brasil tenha um dos combustíveis mais caros do mundo por conta de seus preços atrelados ao dólar.
Marques Beltrão informa que a Frente Parlamentar da Agropecuária já protocolou um requerimento para que o presidente do BNDES compareça à Câmara. A ideia, segundo o deputado, é que Aloysio Mercadante explique a suspensão de 9 linhas de financiamento rural por parte do banco.
Cristo Neto, do PL do Rio de Janeiro, julga incoerentes as atitudes de Lula, que diz defender a democracia, mas, segundo a deputada, utiliza recursos do país para bancar obras de governos ditatoriais. Ela acredita ser melhor dar ao Congresso Nacional o poder de decidir se o BNDES deve ou não enviar dinheiro para o exterior.
Cristo Neto também faz um apelo para que os colegas assinem o pedido de reinstalação da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto. Segundo a deputada, a ideia é unir esforços para combater o que chamou de cultura da morte e defender a vida humana desde a sua concepção.
Educação.
Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, afirma que somente a educação é capaz de quebrar o ciclo vicioso da miséria. Na opinião dele, não se combate a fome sem investimento continuado do Estado na infraestrutura das instituições, na valorização salarial dos professores e em modernas tecnologias.
Professor Reginaldo Veras celebra a aprovação de estudantes da rede pública do Distrito Federal na Universidade de Brasília, a UNB. Ele parabeniza professores e alunos que, apesar das dificuldades enfrentadas no dia a dia, vêm quebrando barreiras antes consideradas intransponíveis.
Trabalho.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, destaca a luta dos profissionais da enfermagem pelo piso salarial nacional. Ele lembra que, em agosto de 2022, foi promulgada a lei que definiu o piso da categoria, mas ressalta que, em setembro, a lei foi suspensa pelo STF sob o argumento de que era preciso esclarecer o impacto financeiro da medida.
Geraldo Rezende destaca a manifestação da categoria, marcada para o próximo dia 14 de março em Brasília, para pedir ao governo federal urgência na publicação de medida provisória que viabiliza financeiramente a aplicação do piso nacional para a enfermagem.
Habitação.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, comemora o anúncio feito pelo presidente Lula sobre a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com a deputada, o projeto, criado para facilitar o acesso à moradia à população de baixa renda, foi o programa mais exitoso das últimas décadas.
Denise Pessoa frisa que o programa entregou 4 milhões e 300 mil unidades em 10 anos, com mulheres aparecendo como proprietárias em 89% das escrituras.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, destaca que o programa Minha Casa Minha Vida tem como objetivo aperfeiçoar os mecanismos de aquisição de habitação popular garantindo o acesso das pessoas mais necessitadas e integrando o direito de morar com outros direitos, como infraestrutura urbana e serviços públicos.
Guilherme Boulos afirma que o programa habitacional do governo anterior, o Casa Verde e Amarela, não atendia aos mais pobres. Ele alerta que no Brasil, atualmente, mais de 200 mil pessoas vivem em situação de rua e que o país possui um déficit habitacional de 7 milhões de famílias.
Política.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, considera que há uma disparidade na implementação adequada do devido processo legal no Brasil, dependendo dos interesses políticos envolvidos.
José Medeiros critica a postura de parlamentares que se dizem defensores dos direitos humanos, mas que eximem de defender os direitos básicos dos cidadãos presos pelos atos de vandalismo no início deste ano na Esplanada dos Ministérios.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, se diz orgulhoso de ser um dos autores da lei que dispõe sobre os crimes de terrorismo no Brasil. Ele critica, porém, o fato de parlamentares do PT, que à época da aprovação da matéria apresentou emenda excluindo protestos políticos dos crimes de terrorismo, tentarem agora classificar como terroristas os manifestantes do 8 de janeiro.
Alberto Fraga ressalta que é contra qualquer ato de depredação do patrimônio público, mas considera injusto taxar de terroristas pessoas idosas que foram à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro somente para protestar.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, pede apoio dos parlamentares para a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o dia 8 de janeiro. Na opinião do deputado, deveria ser de interesse de todos o real esclarecimento dos fatos que ocorreram nas invasões aos três poderes.
Zé Trovão salienta que não é conivente com bandido e reforça que quem cometeu o crime deve ser punido de maneira exemplar. No entanto, o parlamentar acredita que muitas prisões foram injustas e pede que os inocentes sejam liberados.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, afirma que quem atentou contra a democracia de maneira criminosa deve ficar preso. O parlamentar enfatiza que defende o devido processo legal, mas acredita que quem foi detido pela polícia de maneira preventiva deve responder o processo na prisão.
Alencar Santana espera que as investigações atinjam também os financiadores da tentativa de golpe. Para ele, a Câmara deve respeitar a democracia e punir, inclusive, os parlamentares que participaram dos atos e que incentivaram as invasões aos três poderes.
Alfredinho, do PT de São Paulo, critica colegas de parlamento que usam a democracia de acordo com os próprios interesses, defendendo golpistas e pedindo a libertação dos cidadãos presos no dia 8 de janeiro, acusados de vandalismo.
Alfredinho também afirma que, enquanto a esquerda trava uma luta ideológica, os golpistas se apoiam em fake news. O congressista ainda considera descabidas as cobranças que parlamentares têm feito ao novo governo federal, com apenas 2 meses de gestão.
Padre João, do PT de Minas Gerais, lamenta que alguns colegas de parlamento tentem defender os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Para ele, isso é sinal de cumplicidade à violência ocorrida.
De acordo com Padre João, a raiva demonstrada por alguns representantes da direita é resultado da retomada de obras públicas por parte do governo federal, do fortalecimento de políticas para os povos indígenas e comunidades tradicionais e da defesa da biodiversidade contra o capital financeiro predatório.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, cobra uma punição rigorosa aos que atentaram contra a democracia em 8 de janeiro e exige uma investigação sobre os financiadores dos atos. Segundo a deputada, quem defende um golpe de Estado ataca a Constituição e a soberania popular.
Reginete Bispo também critica o projeto de resolução da Universidade Federal de Santa Maria, que propõe mudanças nas formas de ingresso à instituição. A deputada acredita que alterar um acesso que é 100% feito via sistema de seleção unificada pode prejudicar a democratização do ensino.
Desenvolvimento regional.
Fausto Santos Júnior, do União, enfatiza a importância da Zona Franca de Manaus para a economia nacional e para a preservação da floresta amazônica. Ele também defende mais investimentos na exploração do potássio em solo amazonense.
Fausto Santos Júnior alerta que atualmente quase todo o potássio consumido no país vem da Rússia, deixando o Brasil vulnerável aos prejuízos comerciais causados pela guerra na Ucrânia. De acordo com o deputado, o Estado tem potencial para oferecer cerca de 70% do consumo nacional.
João Daniel, do PT, destaca a primeira visita de Lula a Sergipe para tratar da retomada de obras no Estado. Entre as obras a serem reiniciadas, o parlamentar salienta a duplicação da BR-101 no município de Maruim.
João Daniel informa que o presidente Lula também discutiu as obras do canal de Xingó, que, segundo o congressista, resolverá o grande problema hídrico da região do Alto Sertão.
Homenagem. Ramon Mandel, do Cidadania, lamenta o falecimento do ex-governador Amazonino Mendes. O parlamentar recorda dos feitos do correligionário e informa que ele teve uma das carreiras mais longas da história política amazonense.
Ramon Mandel informa que foi sob a administração de Amazonino Mendes que a Universidade do Estado do Amazonas se tornou uma das primeiras do país a adotar o sistema de cotas. De acordo com o deputado, o ex-governador foi também um precursor do SAMU, ao criar o SOS Manaus.
Direitos Humanos.
Célia Chacriabá, do PSOL de Roraima, afirma ter sido a primeira parlamentar a visitar as terras Yanomami após as denúncias sobre a situação dos indígenas na Amazônia. Ela acusa parlamentares de falta de sensibilidade quanto às condições de fome, sede, doença e desnutrição infantil enfrentadas pelas crianças Yanomamis.
Célia Chacriabá exige que a Câmara aprove medidas para garantir a rastreabilidade do ouro ilegal extraído da Amazônia. O objetivo, segundo ela, é evitar a contaminação dos rios e prevenir episódios de violência sexual contra meninas Yanomamis.
Duarte, do PSB, critica a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão que concedeu liberdade a Rony Veras Nogueira, que em abril de 2022 assassinou com 6 tiros sua então esposa Ianca Vale do Amaral na avenida principal da cidade de Dom Pedro, deixando órfã a filha do casal de 1 ano.
Duarte afirma que gera estranheza o fato de que a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão tenha seguido mudança de entendimento do Ministério Público Estadual, cuja omissão permitiu que o autor de um crime de feminicídio fosse solto.
Segurança Pública.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, afirma que por trás da política de desarmamento está a tentativa de deixar a população indefesa. Segundo ele, o governo federal pretende implementar um projeto socialista e comunista de dominação, destruindo a cultura, a língua portuguesa e a família brasileira.
Abílio Brunini está indignado com o decreto presidencial que dá 60 dias para o cadastramento no Sistema Nacional de Armas de todas as armas de uso permitido e de uso restrito que foram compradas após a edição de um outro decreto, publicado pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2019.
Na avaliação de Jadiel Alencar, do PV do Piauí, é preciso retomar a agenda de debates sobre a segurança pública a fim de acabar com a sensação de impunidade e fortalecer os órgãos de repressão. Para o deputado, também é imprescindível investir em inteligência e endurecer as penas para crimes hediondos.
Jadiel Alencar cita o caso da estudante que morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto na zona leste de Teresina em 12 de fevereiro. O deputado afirma que crimes como esse não podem se repetir.
Após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, 2 projetos apresentados na Câmara proíbem o uso de cavalos no policiamento. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
As 2 propostas tiveram como justificativa as agressões a animais verificadas durante atos de vandalismo ocorridos em Brasília em 8 de janeiro. Um dos projetos veda o emprego de equinos na guarda montada pelas cavalarias federais, estaduais e municipais, o que inclui a polícia militar, e dá prazo de 6 meses para que essas instituições apresentem um plano de uso social e alternativo dos animais, como a ecoterapia. A proposta foi apresentada pelo deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, que disse ter se inspirado no emprego de cavalos pelo governo do estado do Rio. Segundo o deputado, o uso de cavalos em combate ou operações é ineficaz e desrespeita as boas práticas de bem-estar animal.
Não se combate ninguém com a utilização de cavalo. Hoje você tem drone, você tem várias formas de fazer isso e a gente está utilizando aqui um método medieval de atuação. Eu não quero acabar com a cavalaria, eu não quero mexer com a polícia, mas eu entendo que a polícia pode utilizar, como é feito no Rio de Janeiro, esses animais para aproximar da população, para fazer projetos de ecoterapia, e aí sim, eu acho que a gente tem que ajudar ao bem-estar animal e toda a bancada que defende isso a equipar a polícia e não utilizar um animal como forma de combate.
Outro projeto parecido foi apresentado pelo deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. A proposta proíbe o emprego de cavalos pela polícia na contenção de manifestações. Fred Costa também considera o emprego de animais nesses casos ineficiente, além de ser um risco para os cavalos e cavaleiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.